Olá, eu sou Pablo Couto e está começando o podcast Cronologias, podcast de resgate histórico e storytelling. Esse é um projeto com base na perspectiva individual de contadores de história, muitas vezes da sua própria história. Se você está se perguntando o que é um podcast, a resposta mais breve e simples para essa pergunta é imaginar um programa de rádio ou televisão, e que pode ser apreciado em qualquer aparelho capaz de reproduzir um arquivo de áudio. A história a seguir é baseada em fatos reais e pode ter alguns nomes alterados por questões de direito à imagem e sigilo. Hoje, escutaremos a história de Valquíris Ribeiro Gonçalves, nascida em 8 de setembro de 1938, na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. A Valquíris faz parte do grupo de pessoas que tem uma história impressionante pela sua simples existência.
Eu morei com meus pais até os 3 anos de idade. Era eu, a minha irmã Olga, a minha irmã Nair, meu irmão João e a minha irmã Maria Lúcia. Então, nós todos fomos um para a casa de cada um. A Maria Lúcia, por exemplo, foi para a casa da madrinha dela, lá em São José do Norte. E as minhas outras duas irmãs, já era mais adulta, foi trabalhar, morar em casa de família, trabalhar em casa de família. O meu irmão era pescador e o meu pai era embarcado, viajava muito só de barco, também vendia peixe, essas coisas tudo. Depois eles se separaram, eu fui morar com a minha tia. Aí eu fiquei com a minha tia, eu não me lembro até que idade que foi. Aí depois eu fui para uma casa de uma amiga dela, da mãe Lola. Era a mãe Lola, era amiga da família, era amiga da minha tia, que me ficou comigo até os 7 anos, que até fui até o colégio. Aí depois tive que sair da casa dela, fui morar novamente com essa minha tia, Maria José Cardoso. E aí eu fiquei morando com a tia. Mas aí, o tio, marido dela, ele começou a bronquear, porque tinha uma a mais, aquela coisa toda, né? E aí a tia resolveu me botar no asilo. Eu tinha 8 anos. Aí eu tinha 8 anos. E aí ela me botou no asilo Nossa Senhora da Conceição, em Pelotas.
O Asilo de Órfãos Nossa Senhora da Conceição foi fundado em 1885, que, em união com a Rota dos Expostos da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas, tinha um papel de acolher crianças brancas, desamparadas e proporcionar uma educação institucionalizada nos preceitos católicos, ou seja, cidadãs disciplinadas, úteis e aptas para a vida doméstica, com habilidades em trabalhos manuais, letradas e, assim, ficando aptas a serem reinseridas na sociedade, de acordo com os padrões aceitos pela elite da época. E, em 1886, foi fundado o colégio anexo ao asilo, gerido pelas Irmãs da Congregação do Sagrado Coração de Maria, que lecionavam aulas do primário e secundário para meninas, pensionistas, meio-pensionistas e externas, como uma fonte de renda. Dessa forma, o asilo não mais dependeria apenas de doações. Anos mais tarde, a gestão do colégio passou para Cidadãos Pelotenses. O sol
há de brilhar mais uma vez. Era um asilo que a gente ficava as crianças que não tinham família ou tinham família e eles não queriam ficar com elas. Teve uma época que eles não aceitavam mais asilada, né? Então a gente ficava era só aquela turma que tinha. Era uma porção bem grande, era 100 e poucas asiladas que tinha. No meu caso, por exemplo, eu fui porque eu não tinha ninguém que me apoiasse. Aí eu fui para lá, aí eu me cresci lá. E o caso é que quando a minha tia me botou no asilo, o meu pai proibiu que ninguém podia me visitar. E ele não aceitava, né? Então, eu fiquei no asilo até os quase 18 anos. Aí estudei, aí tinha num lado era o asilo Nossa Senhora da Conceição. E do outro lado era o Colégio São Francisco de Assis. E tinha uma professora, a dona Leda Rodrigues. E ela gostava muito de mim. No asilo, a gente tinha tudo, né? O que eu fui na vida, eu agradeço. Estou sempre dizendo, eu agradeço a minha tia por ter me posto no orfanato. Porque ali eu estudei, a gente tinha uma turma que já tinha um estudo, trabalhava na rouparia, na lavanderia, outros trabalhavam na cozinha, outros trabalhavam na... Não era rouparia, ajudava a fazer os vestidos das asiladas, né? Trabalhava na capela do asilo, aí a gente trabalhava também na chácara que tinha. A gente tinha as mais que tinham mais estudo davam aula. Eu, no meu caso, eu dei aula no Colégio São Francisco, eu dei aula. Eu dava aula para o primeiro ano. Eu tinha 89, me parece, a criança, que era do Colégio São Francisco de Assis, né? Então, nós, asiladas, tinha os professores de fora da cidade, mas tinha as asiladas também que ajudavam a dar aula. Tinha uma madre muito boa no asilo, na Madre Afra, e a Madre Afra também começou a deixar eu sair de dentro do asilo para ir, por exemplo, no mercado. A gente pedia coisa no mercado, batata, fazia, que aí o pessoal fazia doação de alimento para nós. E eu era uma das asiladas que saía com uma irmã, uma freira, ia junto com nós.
Quero ter olhos pra ver a maldade desaparecer.
A minha irmã Maria Lúcia casou. E ela foi, a minha primeira visita foi ela. Aí o meu cunhado disse que quando eles casassem e eles fossem ir para a lua de mel em Pelotas, ele queria me conhecer. Aí foi o que eles fizeram. Aí eles foram eles casaram, foram a Pelotas e eles foram lá no asilo e aí foram me conhecer, porque nem eu não conhecia minha irmã. Nem ela me conhecia também, que eu tinha 13 anos, né? E depois cada um foi para um lado para o outro, a gente se criou separado um do outro. Aí só quem se criou mais ou menos foi a Olga e a Nair, porque já eram mais adultas, e o meu irmão, que eu e a Maria Lúcia fomos morar, eu no asilo e a Maria com a madrinha dela. Aí ela foi me visitar, a Maria Lúcia. Aí ela pegou e conversou com uma das minhas irmãs, que é a Nair, e pediu para a Nair que não me deixasse tão abandonada dentro do asilo, que de vez em quando ela me visitasse e que levasse roupa para mim, porque eu só usava roupa do asilo, né? E aí a minha irmã pediu para ela me levar alguma, e a minha irmã começou a me levar roupa. Então, quer dizer que eu, depois que eu fiquei, me tornei mais uma adolescente, de 17, 16 anos, eu tive todas essas minhas amigas, a Madre Afra, a Dona Leda, a Lori Uber.
O amor será eterno novamente.
As internas permaneciam no asilo até atingir a maioridade. Nesse momento poderiam ser reinseridos ao convívio social ou seguir o caminho da congregação. Em alguns casos, a reinserção era feita mais brevemente, porém, a interna dependia da figura de um padrinho ou madrinha para a reinserção social.
E aí a minha tia deu um desentendimento com uma irmã lá, uma freira lá, que ela falava muito porque a Madre Afa era muito minha amiga. E ela sempre fazia tudo que ela podia para mim. E a irmã começou a me implicar comigo. A freira começou a implicar comigo porque eu era preferida da Madre Afa. E aí ela começou a implicar comigo. Eu não era santa também. Eu também fazia minhas artes. Eu aprontava também com as outras minhas colegas, né? Eu aprontava também, brigava também, aquela coisa toda, né? E aí a irmã Mara me botou de castigo e não me deu o almoço. Aí depois que terminou o almoço, ela disse que era para mim ir para me lavar e ir para a copa para lavar os pratos, né? Aí eu fui. Aí eu lavei os pratos, aquela coisa toda, aquele mundaréu de gente. E que não sei até que horas, e dali eu fui para a cozinha para lavar as panelas. Depois que eu lavei a louça. Aí eu fui para lavar as panelas. Aí eu fui, tá. Aí depois que eu lavei as panelas, eu fui ajudar a carregar lenha. Tinha chegado a lenha que a gente usava, né, na cozinha. E eu peguei e disse para a irmã, eu não vou carregar lenha, coisa nenhuma. Porque eu tô com fome, eu não comi, lavei louça, lavei panela e agora eu não vou fazer. Aí a irmã me xingou outra vez. E a minha tia, depois que essa minha irmã fez essas visitas para mim, e falou com a minha irmã e falou também com a minha tia essa que tinha me botado no asilo. Fui lá visitar ela e contou para ela que tinha de me ver, né? Aí ela pediu que ela não me deixasse tão sozinha, que as outras tinham visita num domingo, eu não me lembro qual era o domingo do mês que tinha visita, e eu não tinha. Aí ela pediu para mim. Aí a tia, que eu chamava ela de Zezé, aí a Zezé foi me visitar um dia e me deu o número do telefone de uma venda que tinha do lado da casa dela. Se eu precisasse de alguma coisa para mim ligar. E eu, com aquele castigo que eu tinha ganho sem comer, fazendo todo o serviço, eu peguei e liguei para Zezé. Liguei para Zezé e disse, contei para ela tudo que tinha acontecido comigo. E quando eu estava telefonando, a irmã Mara chegou. Aí ela ficou brava comigo, né? Claro, eu liguei sem pedir para ninguém, né? Eu fui na portaria e liguei, peguei o telefone e liguei por minha conta. Eu não tira a razão dela, ela ficou brava comigo. E aí deu queixa de mim para a Madre Afa. Aí a Madre Afa veio falar comigo. E aí, por que eu tinha feito aquilo? Aí, dei a minha desculpa. Quando eu falei para a Zezé, ela disse, não, mas eu estou indo aí para resolver essa situação. Aí ela foi. Mas antes dela ir me ver, ela passou na casa do presidente do asilo, do orfanato. Ela passou na casa do asilo do orfanato e disse para o seu Y Pinheiro que ela ia pedir licença se ela podia me tirar do asilo. Aí ele perguntou por quê, aí ele contou. Aí a Zezé me tirou do asilo e eu fui morar com ela novamente. Aí, às vezes, o meu pai chegou. E aí, a tia explicou para ele porque que eu tinha saído do asilo, aquela coisa toda. E conversou com a minha irmã, essa que tinha casado, que tinha sido a primeira que tinha ido me visitar. Aí ela estava precisando de alguém que ficasse com ela, ela estava grávida. E o meu cunhado chamava-se Lauro Malta, Lalinho, chamava ele de Lalinho. E aí eu fui morar com a minha irmã. Aí eu morei com a minha irmã um tempo. Ela morava com a madrinha dela, né? Casou e foi morar com a madrinha dela. Aí eu tive um tempo morando com ela. E aí meu tempo foi passando, né?
Quando eu piso em folhas secas, caída de uma mangueira, penso na minha escola e nos poetas da minha estação primeira, não sei quantas...
Aí... A filha da minha tia Zezé, ela teve que ser operada. E não tinha, ela tinha a Laureci, a Jurema e o Bira e o Biraci. O Biraci era nenezinho. E ela não tinha quem ajudar ela a cuidar. Aí a Zezé se lembrou de mim, que eu estava lá na Maria Lúcia, né? E aí pediu pro pai se não dava para mim ir, que o pai tinha que saber tudo, né? Aí eu morei com eles, fiquei um bom tempo morando com eles. Ela era minha prima. E aí eu fiquei cuidando, ajudava ela, aquela coisa toda. Aí depois teve um problema lá. Foi quando o marido dela, o pai, veio se bobear comigo, se passar comigo. E eu abri a boca, né? Ver se bobear comigo, de me beijar e passar as mãos no meu seio. Passou, na verdade, né? E eu dei no grito. E aí, o pai, a Zezé, quando eu peguei, fui lá no Pelotas, e eu estava em Rio Grande, né? Morando com a minha prima em Rio Grande. Aí eu fui a Pelotas e contei para a tia o que tinha acontecido. E a Zezé pegou e disse para mim. Mas isso aí ele não podia fazer. Homem nenhum pode fazer uma coisa dessa numa moça. E aí ela foi e contou para a filha dela. E não acreditou que tinha feito aquilo. Que ele fez para mim. Eu abri a boca, mas eu contei e foi para a Zezé, né? E aí ela não ia acreditar que o marido dela tinha se passado comigo. Aí eu sei te dizer que a Zezé me tirou daquilo. Ela disse, não, tu não vai ficar lá porque desse jeito não tem condições. Um homem passado desse, não vou te deixar lá. Aí eu fui morar novamente com a Zezé.
Só no ano de 2017 foram mais de 30 mil casos de violência doméstica contra mulheres registrados no Rio Grande do Sul, de acordo com a Defensoria Pública do Estado. O crime de violência doméstica é caracterizado como ação ou omissão de natureza criminal entre pessoas que residam no mesmo espaço doméstico ou, não residindo, sejam atual ou ex-companheiro, progenitor, que inflige sofrimentos físicos, sexuais, psicológicos ou econômicos. Caso você esteja passando por alguma situação de violência ou conhece alguém que precisa de apoio, existem centros de acolhimento em alguns municípios e ou o número para contato, que é gratuito. Anote aí, 0800-644-5556. 0800-644-5556.
Thank you.
precisa andar ou por aí a procurar. Sorrir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar ou por aí a procurar. Sorrir pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer.
Inúmeras crianças passaram pelas instituições de acolhimento, e nesse período talvez poucas tenham conseguido restabelecer de alguma forma seus vínculos familiares. Mas o aspecto geral era de abandono, pois até um determinado período da nossa história, essas crianças eram acolhidas no antigo sistema de Roda dos Expostos, que é o símbolo máximo de abandono de recém-nascidos, que por sua vez era feito para preservar o anonimato de quem o usava. O que observaremos agora é o oposto do que ocorria.
Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, precisa andar, vou por aí a procurar.
Aí depois o pai resolveu me levar lá para Porto Alegre, para a casa da minha irmã mais velha. Ela me levou para Olga, era o marido dela, chamava-se Décio. Meu cunhado era maravilhoso para mim. Aí eu fiquei morando com eles. Aí eu morei com eles. E dessas alturas, eu não conhecia a minha mãe. Nunca mais eu tinha visto a minha mãe. Aí um belo dia, a minha irmã disse assim, nós vamos visitar uma amiga minha. E aí se arrumamos e nós fomos visitar a amiga dela. Aí nós chegamos lá na casa dessa senhora, tinha três crianças, dois guri e uma menina pequena. Os cabelinhos, tudo aqueles caracoladinhos, coisa mais bonitinha, loirinha. E aí tá, aí conversa vai, conversa vem. Aí ela perguntou para a senhora, para a amiga dela, a senhora não conhece essa moça? E ela disse assim, não, não conheço essa moça. Mas a senhora olhe bem para ela para ver se a senhora não conhece ela. Aí ela pegou e disse assim, ela é parecida com as filhas da Zeca, que era minha tia que tinha cuidado de mim. Aí tá, aí ela disse assim, mas a senhora veja bem se a senhora não se lembra dela. Aí aquela senhora estava lavando louça e ela parou de costas para a coisa e começou a me olhar. Aí daqui a pouquinho a minha irmã disse assim, mamãe, a senhora não está conhecendo a Valquíria? Quando ela disse mamãe, chegou a me dar uma coisa no meu coração. E aí que eu vi que eu estava na frente da minha mãe e não conhecia ela e nem ela me conhecia. Aí eu me abracei na minha mãe, aquela foi aquela coisa, né? Uma mãe e filha. Deus do... Eu acho que eu devia ter uns 5, 6 anos que eu não via minha mãe, que eu tinha de idade, quando eu vi a última vez a minha mãe. E aí, então, aquelas crianças eram meus irmãos, era o Cléo, o Kleber e a Cléia. E eram meus três irmãos por parte de mãe. E a mãe, aí depois a mãe casou com outro, né? E teve essas três crianças. Aí eu comecei a visitar minha mãe. Aí é que eu fui saber o que era uma mamãe, ter uma mãe, aquela coisa toda, né?
Mesmo com os laços maternos restabelecidos, o que esperar da relação paterna? Essa que norteou boa parte das importantes decisões na vida da Valquíris, desde a ida para o orfanato até as suas diversas moradias em residências temporárias.
Minha jangada vai sair do mar, vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar, e a Deus do céu vamos agradecer.
Minha janela.
jangada vai sair pro mar.
Só até os 3 anos que eu morei com meu pai, eu nunca morei. Ele visitava essa minha irmã na Glória. Ele vinha do mar e passava lá. E aí a gente ficava dois dias mais ou menos, ele ficava lá com ela. Aí ele voltava novamente para bordo, né? E quer dizer que eu não convivi com meu pai. Só assim, de passagem, né? Meu pai era muito brabo, né? Ele bebia muito, tá? Ele bebia que nem sei. E essa minha irmã, que tinha muito ciúme de mim, ela fazia fofoca de mim pro Jorge, pro pai. Quando ele vinha, ela falava que eu não parava, que eu só queria ler, porque eu gostava muito de ler. Agora que eu não leio, mas a minha paixão era a leitura. E ela só dizia que eu vivia só lendo, que até a tarde da noite eu vivia lendo. Aí o pai ficava bravo comigo, me xingava, aquela coisa toda. E o meu cunhado me defendia. E ele ficava bravo, ele dizia, mas deixa a Valquíria ler. A princesa gosta de ler, então deixa ela ler. E aí foi indo, aí um dia o pai chegou tonto e ela fez uma fofoca de mim. Eu não me lembro bem como é que foi. Eu sei que o meu cunhado tinha uns parentes. Eu fiz amizade com as gurias, né? Com as moças, eram umas moças, que nem eu, né? E nós andávamos sempre juntas. E ela começou a fazer que eu não obedecia mais ela, que eu só queria andar na casa da parente do meu cunhado. E aí o pai veio, ela fez a Gilda, que morava com ela, com eles, era eu e uma sobrinha deles, ela chamava-se Gilda. Então, a Gilda cuidava, as fofocas que ela fazia, ela depois contava para mim, quando ela ouvia, ela fazendo fofoca de mim pro pai, a Gilda vinha e me contava. E um dia, eu como gostava muito de ler, uma noite, ela pegou, eu fui ler e não tinha luz. Aí eu disse assim para a Gilda, bah, queimou a lâmpada. Aí a Gilda pegou e disse assim, não queimou nada, Valquíria. A tia Olga afrouxou a lâmpada. Eu digo, ah, é? Subi em cima de uma cadeira e apertei. Aí quando eu estava apertando a lâmpada, acendi a lâmpada, a minha irmã veio e se avançou nas minhas pernas. Avançou na minha perna e me xingou, e eu xinguei, aí eu briguei com ela. E por esse motivo que eu voltei para Rio Grande. E aí eu não fiquei mais com ela. Mas e antes disso, ela fez a fofocaiada pro pai, por causa que eu tinha feito isso. E o pai chegou tonto, bêbado. Ele veio a mim, me chamou e eu perguntou para mim o que eu tinha feito. Eu disse que eu não fiz nada. Quando eu disse que eu não tinha feito nada, ele veio e me deu um tapa na cara. Na minha cara, um tapão, né? Ele era um vaso de um alemão. E aí era só sangue que escorria da minha boca, do meu nariz. E eu chegou a quebrar um dente meu. E aí o meu cunhado chegou do quartel. Quando ele me enxergou, o armário dela, o guarda-roupa dela estava todo sujo de sangue, tanto sangue que tinha saído da minha boca. Quando meu cunhado chegou, deparou com aquilo, ele ficou furioso com meu pai, ficou bravo com o pai e disse para o pai que ele tinha feito em mim. Se o quartel soubesse, ele podia ser até preso. E ele não devia ter feito me batido daquele estado. Ter até quebrado meu dente. Aí a minha vida virou inferno. Aí a Olga cada vez piorava comigo, né? Me maltratava. Aí eu sei dizer que aí, por causa desse motivo, o pai me quebrou o dente, aquela coisa toda. Aí o meu cunhado disse que não tinha mais condições de eu ficar ali. O pai se matou. Meu pai se matou. Ele deu um tiro na cabeça, não sei. Não, bebeu aquela coisa toda, ele tinha uma companheira e tudo, né? E ele brigava também muito com a companheira dele. E eu estava morando em Rio Grande. Eu tinha, quem é que eu tinha? A Lunalva era pequenininha, era nenê a Lunalva, até que quando o pai se matou, aí mandaram, a tia mandou me chamar, né, a Zezé. Nós fomos, eu e o Jorge, e nós tivemos que deixar as crianças, a Maristela, a Delvanete, e a deixamos com umas amigas nossas, com os vizinhos nossos. Aí nós fomos para Pelotas, e chegamos lá, aí meu pai tinha se dado um tiro na cabeça.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 800 mil pessoas morrem de suicídio todos os anos. 75% dos suicídios no mundo ocorrem em países de baixa e média renda, e é considerado um problema de saúde pública no Brasil. Pessoas com depressão e que fazem abuso de álcool têm maior risco de cometer suicídio. O suicídio, a depressão e o alcoolismo são assuntos sérios e merecem a devida atenção. Caso haja necessidade ou exista alguma pessoa precisando de apoio, procure uma unidade de saúde e informe-se. Atualmente, existe o Centro de Valorização da Vida, que pode ser contactado pelo número 188 de qualquer telefone ou celular, gratuitamente, e pode acolher pessoas que estejam em uma crise depressiva ou possível desfecho suicida.
Bate outra vez, com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim, com a certeza que devo chorar.
Após uma longa jornada de idas e vindas, chega um momento na vida da Valquíris que surge uma pessoa especial. Alguém cuja relevância mudaria a direção que o curso da sua vida correria.
Queixo-me as rosas, e bobagem as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubou de ti.
E aí tinham uns amigos do meu cunhado, então, que moravam na parte de baixo. Eles moravam na parte de cima da casa, era dois pisos. E os amigos deles moravam na parte de baixo, na casa da minha irmã, da Olga, do Décio e do Décio. E eles, e meu cunhado era de General Câmara. E eles se davam com a família que morava na parte de baixo, que era a Genia. Tipo, foi ser a minha cunhada, né? Aí eu conheci, conheci um rapaz, e aí passava ali, né? Morava na parte, a gente passava, descia a escada bem na frente da casa da cunhada Geni. E aí eu conheci o que veio ser a meu marido. Aí a gente se namorou. Ele morava numa pensão, ele visitava a irmã dele. E a visita à irmã dele foi aí que eu conheci ele. E aí a gente se namorou, noivou. E eu voltei para casa da minha prima, que tinha um marido, tinha se passado comigo. Ela precisou de mim, eu voltei, em Rio Grande. Eu voltei, mas aí já tinha se falado tudo, né? Aí aquela coisa toda. Aí, porque essa minha irmã tinha muito ciúme do meu cunhado. Ele era muito bom para mim. Ele me chamava de princesa e ela tinha ciúme de mim. Eu tinha esse ciúme de mim, né? E aí, o Jorge ia de perto a Porto Alegre e até Rio Grande me visitar, que nós éramos noivos. Nós noivamos e tudo, né? E eu fui para lá. Lá na Nelly eu casei. Lá eu casei e vim embora para casa da minha cunhada, que quando nós morávamos aí nessa época, nós morávamos na Glória. E quando ela já teve depois mais a família, foi aumentando, né? E ela foi morar no Partenon. Aí nós fomos morar, aí quando eu casei, eu fui morar junto com ela no Partenon. Aí morei com a Geni, depois eu fui morar em Canoas. O Jorge alugou uma casa, nós fomos morar em Canoas. Aí eu engravidei. Aí fiquei grávida da Maristela. E aí depois vem a Maristela. E esse marido da minha prima, que tinha feito, que ele fez comigo, ele arrumou um trabalho. O Jorge estava desempregado, e ele arrumou um trabalho para o Jorge na Ipiranga. Aí nós fomos morar em Rio Grande. Fomos morar em Rio Grande, ficamos morando lá em Rio Grande, até aí eu ganhei a Delvanete, ganhei a Lunalva, a Valesca, os quatro que eu ganhei lá, os três eu ganhei lá. E aí depois, o meu marido, aí o Jorge foi demitido da Ipiranga, aí nós voltamos para Porto Alegre. E ficamos aí, ele foi trabalhar no Arsenal, em General Câmara. Aí da Ipiranga ele foi trabalhar no coisa aí, nós fomos trabalhar no Arsenal de Guerra, em General Câmara. Aí nós fomos morar em General Câmara. Então, meu marido foi tudo para mim. Ele foi assim para mim. Ele foi meu marido, foi meu amigo, foi meu companheiro, ele foi tudo. Tudo, tudo. A partir da data que eu conheci ele, a minha vida mudou. E aí eu fui saber o que era ter uma pessoa que gostasse da gente. Porque viver mesmo com uma família, eu nunca vivi. Mas graças a Deus, infelizmente, Deus me tirou meu marido, que era tudo para mim. Mas Deus sabe o que faz, né? Agora eu tenho meus netos e minhas bisnetas. É, a minha vida foi essa aí. Isso que eu não entrei em todos os detalhes, né? Detalhadamente, o que eu passei na minha vida, eu não entrei detalhadamente. Né? Meu filho é que disse pra mim, o Jada é que disse pra mim: mãe, a sua vida dá pra fazer um romance. É, o Jada tá sempre dizia pra mim: a sua vida dá pra se escrever um livro e fazer um romance. Agora eu passei um trabalho, Deus me perdoe. E o que eu não tive, de carinho, de pai, de mãe, eu dei tudo pros meus filhos e pros meus netos.
Ando devagar, porque já tive pressa e não deste sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhãs e
as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou.
Eu tinha mais ou menos, eu tinha 8 anos quando eu fui para o asilo. Eu fiquei mais ou menos 10 anos dentro do asilo, que eu saí com quase 18. E a minha filha, a minha tia me botou no asilo e eu fui aprender. Ver a ponto de ensinar as crianças a saber a ler, né? A aprender a ler. Então eu fui uma privilegiada. Fui desprezada pelos meus pais. Desprezada é a maneira de dizer, né? Que meu pai não admitia nem que a mãe, nem ninguém, nem ninguém me visitasse. Eu era sozinha.
É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para
tudo que eu não tive, dei e dou até o dia de hoje. Eu tenho 11 netos e 3 bisnetas, e todos eles eu ajudei. Todos os meus netos eu ajudei a criar eles. Então, o que eu não tive, eu me entreguei inteiramente para os meus filhos e para os meus netos.
Uma outra pergunta antes da gente encerrar. E as suas irmãs, assim?
As minhas irmãs, cada uma ficou. A que a gente se procurava mesmo era Maria Lúcia, essa que tinha ido me visitar no asilo. Aí a gente fomos até ela existir, né? Porque ela faleceu, o marido dela faleceu também. E até ela existir, ela veio morar em Porto Alegre, morou com os filhos dela, com a filha dela, com o filho dela, Lauro Bellini e a Estela Maris. E aí a gente ficou, até ela morreu, a gente sempre se procurou, né? Foi a minha única irmã que a gente sempre teve unida, né? Que as outras não. A Olga, morei com a Olga, mas era aquela coisa, né? Foi aquele sufoco da minha vida. Ela era muito ciumenta, ela era. E aí a minha mãe foi tudo pra mim. A partir da data que eu conheci a minha mãe foi tudo para mim. Eu fazia tudo que eu podia para ela. Aí quando ela adoeceu, eu cuidei dela até ela morrer.
Essa foi a história da Valquíris, uma importante e influente mulher que resistiu e perseverou na vida. Esse projeto é um formato piloto que pode servir de palco para outras inúmeras histórias, mas, para além disso, ele é uma homenagem a essa mulher, que é a minha avó, mãe e amiga. O podcast Cronologias é um projeto independente e feito com muita dedicação e carinho. Caso você tenha uma história para contar nesse formato, entre em contato por cronologia.pod@gmail.com. Eu agradeço a atenção de todos.